4 em campo, preleção.
Oferecimento Monroy Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Tenha o time certo ao lado do seu negócio. Conte com o Itaú Empresas. Sinaf Seguros, melhor fazer. Ligue agora, 0800 702-9930. Bet Nacional, jogo legal é na Bet dos Brasileiros.
Carlos Eduardo Éboli, Gabriel do Ziac, boa tarde.
Oi, boa Olá, tarde. Boa tarde.
Vocês estão bem?
Tudo bem?
Tudo bem. Ô, gente, 27 de janeiro, Fernando Diniz já foi demitido? O futebol tá de palhaçada, né?
É, mas essa demissão, Tati, ela vem de 2024, né? É um processo que vem desde 2024, que também não é um processo longo, né? Porque o Diniz já entrou na reta final da temporada, tempo suficiente para ele, por exemplo, disputar um título importante, que foi a final da Copa Sul-Americana. Eu acho que ali também, naquele momento, houve uma pontuação negativa para o trabalho do Diniz, a maneira como o time se comportou mal na final da Copa Sul-Americana, foi completamente envolvido pelo Racing e perdeu o título. Já havia uma resistência muito grande, né? Já um entendimento de que era um trabalho que precisava se reinventar urgentemente, uma implicância até já de parte da torcida, com estilo de jogo, até mesmo, né, uma certa resistência de alguns jogadores, né, pelo modelo de jogo do Diniz. Aí vira o ano e o Cruzeiro apresenta um pacotão de reforços, né? E com esse pacotão de reforços, uma expectativa gigantesca. E era esperado que a tolerância fosse muito pequena. Então, eu diria que é uma demissão anunciada. Há poucos argumentos para defender, de fato, o trabalho do Diniz. Não era um trabalho bom e que precisava se reinventar. O que eu entendo é que houve essa projeção negativa. Olha, não vai melhorar, não vai dar certo, desse jeito não está andando. Fora que já havia desgastes internos, inclusive, com o diretor de futebol, com o Alexandre Matos, que eu acho que foi um ponto importante para essa tomada de decisão. Não me surpreende, esse processo com o Diniz não me surpreende, repito, não há muitos argumentos técnicos para defender o trabalho dele, mas eu acho que vai além campo essa decisão pela demissão do Diniz. Vamos ver quem é que o Cruzeiro vai colocar no lugar. Agora, quem chegar vai chegar com uma enorme pressão também para entregar resultado rápido. É isso que quer a gestão do Cruzeiro desde o ano passado, quando apresenta reforços. Ela meio que também coloca para o treinador: se vira e se vira rapidinho e me apresente resultados. Foi assim com o Fernando Seabra, está sendo também assim com o Fernando Diniz e vai ser assim com o próximo.
Fala, Dudzi. Quer pitacar?
É uma demissão a prazo, né? A primeira parcela foi paga no ano passado, quando até houve um rumor grande de que ele seria demitido em determinado dia. E o Diniz se revoltou na própria coletiva, falou que não estava sabendo de nada. E aí o Cruzeiro acabou, entre aspas, dando para trás, né? Voltando atrás. Oficialmente não foi isso. Oficialmente o Cruzeiro sempre manteve o seu treinador, mas a gente sabe que houve muitas apurações de que o Diniz teria sido demitido no ano passado ainda, e o pessoal deu um passo para trás depois da repercussão e da forma como ele se manifestou naquele momento. Então era meio um sobreaviso. Olha, as coisas vão ter que melhorar rapidamente, porque a gente já tinha tomado essa decisão e agora cabe a você nos convencer de que a decisão foi errada. De novo, isso tudo não é oficialmente falando, é algo que a gente interpreta do que foi feito, porque ele continuou, fez a pré-temporada e começou agora a disputa do Campeonato Mineiro. E, de fato, o time não melhorou nesses poucos jogos. Foi o tempo necessário para visualizar essa mudança? Acredito que não. Acredito que foram poucos jogos em 2025 para a gente ter um padrão ou um termômetro sobre se esse time melhoraria ou não. Mas a turma começa a entrar em desespero porque já não queria muito e não está vendo os resultados. E especialmente esse profissional que cuida do futebol do Cruzeiro, que é o Alexandre Matos, e eu tenho dito isso na programação da CBN sempre que posso, ele é um dirigente que se notabilizou no mercado do futebol pelas contratações que faz. Então, na época do Palmeiras, ele trouxe lá 20 jogadores de uma vez. Depois ele contratou esse, aquele e aquele outro. no Cruzeiro. Ele está pegando grandes estrelas aí dos clubes rivais na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas ele não se notabiliza e nunca se notabilizou pela estabilidade aos técnicos ou, de repente, por ser um escudo para os treinadores ou ser alguém que, de repente, banca o trabalho de um treinador. É realmente como o Éboli falou, parece uma coisa assim: eu compro, você ganha. E, nesse sentido, arrebenta a corda sempre para quem não está ganhando, já que comprar é muito mais fácil quando você tem o dinheiro, né?
É, sem dúvida, sem dúvida. É. Bom, vamos ao Paulistão, vamos ao Carioca. Priceline Negotiator. It's me, the Priceline Negotiator. We don't need the jingle twice. What about a third time? Stop it. This is about vacation inflation and how Priceline negotiates amazing deals on hotels, flights, and rental cars. Seems like you decided. Yeah, but I didn't mention that you can save up to 60% off hotels in the Priceline app. Time to read the tagline. Fine. No one deals more deals than Priceline. Please stop. Priceline. Touché. Priceline. Priceline. Teve prêmios clássicos essa semana. Aliás, a final do Dudzi.
Copinha.
Obrigada. Final da Copinha.
Tati. Barba e cabelo, né?
Você quer falar sobre a Copinha e sobre o clássico do Campeonato Paulista? Fica à vontade, Éboli.
Não, o Dudu.
Você só tá afim de
começar.
Me zoar no ar mesmo. Ah, tá bom, entendi.
Isso é uma constatação jornalística, né? O que aconteceu no sábado e no domingo.
Vamos fazer a constatação jornalística. Aperta o botão do Éboli aí, faz favor. Tô brincando, Éboli, tô brincando. Foi um fim de semana pra São Paulino nenhum botar defeito, né, Dudu?
É verdade. Ó, toda desfaçatez será censurada, viu, Éboli? Toma cuidado.
Boa.
No sábado, São Paulo jogou a final da Copa São Paulo, né? O torneio sub-20 contra o Corinthians, no novo Pacaembu, que, pelo que eu vi, aguentou bem aí as chuvas que caíram sobre a cidade no sábado, na sexta, né? E não tivemos problemas em relação a isso. Só ainda não está com aquela lotação máxima, né? O estádio do Pacaembu nessa reinauguração. E o Corinthians fez 2-0 no primeiro tempo. O São Paulo descontou ainda na etapa inicial. E no segundo tempo, aí o São Paulo deslanchou. Quando fez o 2-2 e se aproveitou muito de jogadas de bola aérea, né? Para chegar a essa virada, né? Depois do 2-2, só deu o São Paulo, fez o 3-2 e o Corinthians não mostrou força para voltar para o jogo. Eu acho que teve muito do emocional da partida também, porque a gente sempre fala sobre essa questão emocional nos jogos dos profissionais, e ela é ainda mais relevante quando a gente está falando de jogadores em formação, né? Jogadores que estão com 20 anos no máximo, tem muitos de 17, 18, que estão jogando a final desse torneio, que é o mais prestigioso do futebol brasileiro no que se refere à base. Muita gente defende que não é o mais importante, mas que hoje outras competições são mais importantes, mas eu considero que mais prestigioso continua sendo esse, é o que mais ganha atenção. E eu acho que quando o São Paulo consegue um empate e tem um estádio só com torcedores do São Paulo, o emocional do Corinthians acabou levando uma pancada e com isso o time não conseguiu voltar para o jogo e o São Paulo ganhou. Ontem, nos profissionais, tivemos o jogo no Morumbis, um jogo que foi adiado por uma hora devido às chuvas que caíram na capital paulista. Novamente, a gente está falando de chuva e esporte, né, e como isso mexe também, né, com realização de eventos esportivos e participação do público nos eventos esportivos.
A vida na cidade de uma maneira geral,
exato,
né, Dudu?
Eu acho bom só destacar, Tati, porque às vezes parece assim meramente protocolar, né?
Um detalhe.
O jogo foi adiado uma hora e aí depois disso rolou o espetáculo, né? E na verdade, assim, veja o que significa uma hora a mais para todo mundo que foi para o estádio, uma hora a mais para chegar em casa na volta, né? Que você saiu uma hora mais tarde, os transtornos para deslocamento na cidade, na ida, na volta, esses jogos marcados no começo de ano aqui em São Paulo, né? Em outras cidades do Brasil também, evidentemente, mas em São Paulo a gente acompanha muito, né? Por razões também que são climáticas, mas também urbanas, né, de urbanismo, sempre tem essas questões das chuvas de fim de tarde, né? E a gente até brincava com a Copa São Paulo, que sempre tinha lama e todo mundo jogando mesmo assim, raio para cá, raio para lá. E agora os profissionais também estão sendo afetados porque o calendário veio para mais cedo, né? As competições vieram para mais cedo. Então eu queria destacar esse ponto, porque essas chuvas incríveis, né, ou horríveis que caem aí na cidade, nos arredores e no estado, elas impactam as pessoas também que participam do espetáculo. E não é uma mera decisão de calendário quando você adianta esses jogos, como fizeram nesse ano. Bom, dentro de campo, o primeiro tempo foi bem equilibrado, o Corinthians um pouco melhor do que o São Paulo, e na etapa complementar o São Paulo abriu 1-0 com o Lucas marcando de cabeça, logo depois o Oscar marcou 2-0 e parecia que o Corinthians tinha entrado em parafuso. No entanto, o José Martínez fez um golaço de longa distância, recolocou o Alvinegro no jogo, só que o São Paulo imediatamente já rebateu essa reação. E aí o Lucas marcou um belo gol driblando dois jogadores e com isso o São Paulo fez 3-1 e não teve mais reação do Corinthians não. Vitória importante do São Paulo, dando um recado, né? Porque o ano passado, o final do ano passado foi bem ruim. E agora foi uma vitória importante contra um adversário forte que não perdia há 10 jogos e que agora acabou perdendo.
Muito bem. A gente vai falar de Palmeiras e Santos também, mas vamos falar do Carioca. Porque todos os grandes, os ditos grandes, né? Sempre bom ressalvar aqui, né, Boli? Só o Fluminense perdeu, né?
Não, o Fluminense, só o Fluminense não venceu. O Fluminense acabou empatando. Lembrando que o único grande que ainda não colocou o seu elenco principal foi o Botafogo. Vai colocar agora na próxima rodada, no clássico contra o Fluminense, para dar algum ritmo, né? Ao time principal, mesmo sem treinador ainda, para encarar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no dia 2 de fevereiro. O Flamengo colocou pela primeira vez seu elenco principal. Eu acho que foi a melhor atuação de todas, né? Foi o elenco principal que atuou melhor até agora. Foi uma atuação bem interessante do Flamengo, bem interessante contra o Volta Redonda. Muita intensidade, né? Há uma expectativa sempre grande no que diz respeito à parte física, como os jogadores vão se apresentar, até que ponto é um risco também você acelerar essa pré-temporada. Mas me surpreendeu a disposição física do time do Flamengo, do elenco, a intensidade de jogo. A gente viu aquele Flamengo que terminou o ano marcando no campo do adversário, pressionando, reduzindo o campo, se movimentando bastante. A gente viu novamente já nesse início de temporada para o elenco principal. Foi impressionante o que o Flamengo fez contra o Volta Redonda, que é um dos melhores times de menor investimento do campeonato estadual, mas não passou do meio de campo, Volta Redonda, praticamente não passou do meio de campo, e o Flamengo venceu com muita facilidade. O Vasco acabou aplicando também uma goleada importante contra a Portuguesa, mas não teve a mesma intensidade, um estilo diferente de jogo, uma qualidade diferente também, né? Mas já com alguns traços interessantes do que é o Carille com o time do Vasco, um time que mais uma vez mostra competitividade. Felipe Coutinho fez um belo gol, Verrete marcando presença como atacante. Eu acho que houve ali um equilíbrio no Vasco e sim, sobrou para cima da Portuguesa. O Botafogo com um time alternativo que não vem jogando bem. Até agora 5 atuações bem fracas do Botafogo, mas pegou o time que vai ser rebaixado, que é o Bangu, que é disparado o time mais fraco do campeonato. Acho que o Botafogo, num jogo bem fraco, tirou proveito da fragilidade do adversário e venceu por 2-0. E o pior jogo, na minha opinião, entre os grandes assim, foi o do Fluminense. O Fluminense atuou muito mal contra o Madureira. Um futebol lento, um futebol previsível, mas o Mano Menezes, na segunda partida que ele colocou o time principal, ele botou um outro time, então ele meio que dividiu o elenco principal em dois e começou o jogo anterior com um time e o jogo de ontem com outro. Eu acho que isso influenciou sim, né? Os jogadores que estavam, que estavam jogando pela primeira vez, tem a parte física, houve até um desabafo lá do Thiago Silva, que dá pra gente falar de diversos ângulos, mas essa questão da pré-temporada quebrada, que já começa a jogar, isso nivela por baixo, eu concordo plenamente com o Thiago Silva. Isso influenciou na qualidade do jogo. Foi um jogo muito, muito ruim mesmo. Um 0-0 com cara de 0-0, com jeito e corpinho de 0-0. Então não tem muito o que elogiar, não, nesse Fluminense 0, Madureira também 0.
Tá. Dudes, como é que foram Palmeiras e Santos no Paulista?
Foram mal, né? Porque perderam os jogos, mas o Santos foi bem pior do que o time do Palmeiras. O Santos jogou contra o Velo Clube lá em Rio Claro e, assim, muito pouco ofensivamente. Vimos muito pouco do Santos ofensivamente. No primeiro tempo teve até a bola, mas não teve finalização perigosa. E no segundo tempo tomou dois gols em bolas aéreas e estava perdendo de 2-0 do Velo Clube, que não tinha nenhuma vitória no campeonato até então. E o Santos até descontou no finzinho para 2-1, mas não houve tempo para reação. E com isso o Santos chega aí ao terceiro jogo sem vitória. E claro que começa a haver aí uma disputa acirrada pela segunda vaga e até pela primeira no seu grupo, no grupo B do Campeonato Paulista. Já foram 4 rodadas, são 12 nessa primeira fase. O Santos precisa de uma reação rápida nas próximas rodadas. Foi um Santos bem modificado, é bom que se diga. Assim como o Palmeiras, que de novo trocou titulares e reservas, né? Mescla titulares e reservas. O Palmeiras fez um time mesclado, que é o time A, e outro time mesclado, que é o B. E aí a cada rodada vai trocando o A e o B. E o A tem ganhado seus jogos e o B não. E de novo o time B acabou perdendo. Na primeira vez em que jogou, empatou. E agora perdeu. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo contra o Novo Horizontino lá na Arena Barueri. Acabou fazendo 1-0. Mas no segundo tempo o Novo Horizontino reagiu. Levou o jogo para o campo do Palmeiras. Marcou 2 gols. E o Palmeiras não conseguiu o empate. De forma que o Novo Horizontino venceu mesmo fora de casa. Placar aí de 2-1.
Obrigada, gente, por hoje. Um beijo para cada um de vocês e até amanhã.
Tchau, tchau.
Valeu, beijo.